Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Aí aqui não, o Eduardo está dizendo que a nossa live é muito boa, agradecemos, mas que obrigado. Fazem dívidas compulsivas. Né? E a Júlia lembrando que toda live tem uma lista de indicações mesmo.
Eu recomendaria esse aqui, eu acho que o preço que está na Amazon está valendo. Sabe? Ah. Tipo assim, está um desconto lá, maneiro. Agora, aquele que eu estava falando do processo, cara, está R$200 aquele do processo, só gringo mesmo. Aí é mais caro e tal. É, só que tem esse aqui inteiro, mas, cara, o livro...
Mais o processo, né?
Agora eu fiquei doido, cara. Agora eu fiquei doido.
Afinal, você comprou aquele do Demolidor lá do que eu te mandei aquele dia ou não? Eu mandei para o Libre, para quem está escutando. Aqui eu mandei um artist, alguma coisa, que eram são todos os esboços da queda de Murdoch com todos os desenhos, né, os desenhos, as indicações do Frank Miller pro Klaus Janson e vice-versa, assim, na produção daquele quadrinho. Cara, coisa linda, mas cara...
Tá disponível ainda, cara. Tem o Artist's Edition, cara. Esse Artist's Edition, cara, tem o Joe Romita aqui, do Homem-Aranha, Artisan Edition, tem X-Men, do Jim Lee.
Artisan Edition.
Marvel Heroes, só que assim, os preços aqui estão em R$800, R$674.
É, não dá, né? O Beto falou que pegou os três volumes do Kamen Rider original, e deu vontade de ver a série de 72, mas a vontade passou rápido. O Artes e Lugares dando um oi pra gente. O Tony xingando o Ed Brubaker e o Champ Phillips. O Hélio falando que depois de assistir a resenha sobre o Condado de Essex, pegou e realmente é lindo. É bem legal. Gostamos.
Gostamos. O Condado de Essex é aquele do Lemire, né?
Isso, quando o Lemire faz aquilo que ele deveria fazer, que são as histórias do Canadá, de quando...
Torcedor de hóquei passando de frio hockey. E sentindo miséria espiritual. Legal. Ele é bom nisso.
Sim, isso ele é realmente muito bom. Ó, o Fabiano falando que as versões da JBC do Akira são melhores do que a versão colorida da Globo. Eu também acho, mas não tem a nostalgia, né? Olha só, a Milena falando que o Condado de Essex tá no top 10 de melhores quadrinhos de todos os tempos. Nossa, pra mim não chega tanto, não.
Ah, mas é o... Cara, isso aí é... Ah, é aquele mesmo.
É, mas é do gosto da pessoa.
É bem subjetivo, né, cara? É bem subjetivo, assim.
Agora entendi a piada do Hélio, que eu virei gerente regional da Dunder Mifflin, que estou com a camiseta da Dunder Mifflin.
Faz sentido.
É. É, seria melhor da Michael Scott Paper Company, mas não tinha camiseta da Michael Scott Paper Company, infelizmente, não teria comprado essa. E para quem não entendeu a piada, por favor, façam um favor para vocês mesmos e assistam The Office. Os primeiros 7 episódios são chatinhos porque é igual do inglês, mas a partir da segunda temporada, o 8º episódio, vai que vai e é só diversão, muita diversão garantida. Ó, o César tá perguntando se sabe se Hanks e Alex Sinner valem a pena. Alex Sinner não li, mas o Hanks vale a pena. Só que assim, você tem que se transportar para os anos 80 e entender como aquilo era subversivo nos anos 80. E ainda é um pouco subversivo, mas nos anos 80 ele era demais, cara. E eu gosto. E eu tô pensando em comprá-lo, só não tenho verba e tempo para ler, né?
Eu recebi aqui.
É que você recebe as coisas da Comic Zone, eu não.
Eu até recebo aqui, tem que cara, tem que gravar os vídeos. Puta que pariu. Tô atrasado com muita coisa.
Ah. O Carlos define o que é um coordenador acadêmico. É um coordenador, é um despachante acadêmico. É, eu concordo, cara. Eu fui coordenador de curso 8 ou 9 anos, nem lembro mais. Fui vice-diretor, cara, você toma porrada de todo lado, você toma porrada da diretoria e você toma porrada dos alunos. Ser só professor é bem melhor. Aqui o Hélio falando que a nossa live é legal, muito obrigado.
Então, obrigado, você, velho, muita gente usa.
Aqui o Hélio falando ainda do Condado de Essex, que é muito bom. Pega lá, Liber.
Deixa eu pegar ali, eu vou pegar, ó, peraí, vamos falar do Condado de Essex, então,
peraí. A Júlia tá dizendo que tá fazendo caixinha pra bomba, mas só em 2023. Esse bomba eu não comprei, eu tenho um muito legal aqui chamado Trinity, que é a história da bomba também, mas é capa cartonada, uma editora menor, por um cara alemão. Acho que vale a pena comprar esse bomba e farei isso algum dia, mas...
É que é um grande romance gráfico, eu acho que, do Lemire, né, o Condado de Essex. Eu tenho até que reler isso aqui. Sim. Que, cara, é assim, eu tenho uma...
Daniel HDR tem.
Mas esse aqui é melhor que a média, bem melhor que... É bem... O desenho é muito bonito. A trama toda...
Eu acho que o Lemire, ele tem um problema da superprodução, né? Ele produz tanto que não tem como ter qualidade em tudo, né? O Eduardo Neri tá falando que comprou o Black Dog. Você perguntou se a gente já fez resenha dele. Já, né, Liber? Já fez resenha do Black Dog,
né? Sim! Juntos,
inclusive. Sabe Deus aonde tá, cara. Mas procura que a gente acha. Procura aí no canal que você acha.
E a gente, inclusive, quero ver se a gente volta a gravar junto, cara. Como nos outros.
Pois é.
Que acho que facilita bastante também.
A Júlia ama The Office.
A edição do Rancher. Do Rank,
Antônio
aqui,
Day. Eu vou te colocar, caralho, então, no layout solo. Vai lá, mostra
olha
aí.
Olha que linda, cara. Olha que linda. Cara, isso aqui não é impresso, cara. É um adesivo aqui, cara. Assim, tipo,
a capa
é limpa, assim. E aqui atrás a aplicação, porra. Tá lindo isso aqui, velho. Porra. Qualidade gráfica, de design gráfico. Ó, veio um adesivinho do Ranks. Hanks. Aí temos um texto aqui, um prefácio de um tal de Rogério de Campos.
Que foi o cara que lançou, né? Cara, mostra pra galera aí, Liber.
Opa, tô fazendo aqui, não tô... Cara, os textinhos aqui.
Mas mostra a arte aí, só pro pessoal ver, porque a arte do Liberatore é maravilhosa, né? Abre numa página
aleatória. Eu lembro que eu li que ele fazia isso com maquiagem. E aqui eu acho que vai dos primórdios, assim, cara. Eu não conheço muito o Rancherox, eu vou descobrir por aqui. Mas aqui tá preto e branco.
Eu conheço o que eu li na revista Animal, né?
Era assim? Você lembra disso aqui na revista Animal?
Não, era colorido, eu acho.
Preto e branco, né? Aqui tá o Ranks aqui, porque eu me lembro também, né, de pôr isso daqui e de ver. É isso aqui que eu lembro. Isso aqui eu lembro, que daí ela...
Isso eu lembro também. Essa parte eu lembro.
Colorido. O pessoal falava que ele fazia com maquiagem, pegava tocha de maquiagem para fazer isso, que tem umas cores tão diferentes. Assim. Só que eu não tenho certeza disso, vai, deve estar no texto ali. Né?
Mas é legal pra caramba. Agora eu me perdi quem que perguntou se era legal, mas sim. O César. César perguntou se era legal. É legal, sim, cara. Vai fundo. Ó, tanto que o Liber ficou hipnotizado agora, já nem consegue mais falar.
Não, tá bem bacana, não sei se dá pra ver aí, cara. Tava olhando.
Dá pra ver.
Porque pouco, o legal vai ser ler isso aqui, né, na real. O legal vai ser ler isso aqui e ver o desenvolvimento e tal, assim. Ver qual é, né, cara. Ver como é que funfa. Ó, spoiler zone.
Parece... Acho que isso aí é todo o Rancherox, né? Todo, demais. Completamente anos 80.
Sim. Ele vai de 78 a 1980. Tá aqui a origem, capítulo 1. Deixa eu ver se tem um índice essa porra aqui. Tem índice?
Não tem índice.
No final. Talvez no final tenha.
Às vezes tem no começo de cada história, tem um índice, sei lá.
Capítulo 3. Feliz aniversário, Lugna, 1982.
Aí, ó. O Fabiano tá lembrando aqui do Regresso ao Éden, do Paco Roca.
Olha, Amém, 95 a 96. Ele retoma aqui. Isso aí eu tenho que ver do Paco Roca, cara.
Eu também não comprei do Paco Roca ainda, mas farei isso.
Que lindo, isso aqui tá
o Paco Roca, o cara... Como o Fabiano diz aqui, é mais uma história melancólica, linda. O Hélio reclama da gramatura do papel do Alex Sinner, mas diz que a história é bem legal, que vale a pena e tal. O Hélio tá falando que o chat também é divertido, acho que sim, né? Porque a galera fica conversando. Sabe que a gente tem um delay no chat, né? Vocês escrevem no YouTube e a gente recebe uns 2 minutos depois. Então, é legal aqui. Ó, o Prof. Ney chegou aí. Daí, bicho.
Oi, tudo bom, cara? Tudo bem? Como vai? Bem-vindo.
O Tony tá perguntando quando que a gente vai voltar a gravar junto, sabe Deus?
Não, mas de repente ano que vem, cara. Vamos ver.
É.
Vamos encerrar esse ano aqui
primeiro. Já leram Pinturas de Guerra? Cara, Pinturas de Guerra tá na minha lista, tá na minha mão, já faz uns 3 meses e eu não consigo ler. Nunca dá tempo, assim. E ele parece denso, sabe? Parece um quadrinho que... É, mas parece que precisa de uma dedicação, né? Que não é só... O Beto tá falando bem do Ping Pong, do Taio Matsumoto. Então, nunca li, mas... Pode ser legal.
Cara, olha a quantidade de trabalho legal que tem para ler, cara. Olha a quantidade de coisa bacana que tem para ler. É muita coisa, cara.
O Fabiano falando como a história do John Nash é bacana. John Nash, não.
John Nash.
John Nash, é, isso.
Eu acho que era John Nash, né? Nash, o pintor. A sacada do Dave McKean é muito bacana.
Sim.
E tem a trilha sonora também. O Bielsa me deu de presente o CD da trilha sonora.
Eita!
Eles faziam leitura dramática com uma execução. E daí o McKean compôs a partitura, né? A trilha para a apresentação.
Que coisa, não é? Dave McKean é um pobre coitado. Que coisa, que coisa. O Arte Lugar está falando aqui que... Tem bastante texto extra, né? No Pinturas de Guerra. Ah, é Paul Nash. John Nash é o cara do... O cara da matemática, que era esquizofrênico. Que tem o filme lá, A Mente Brilhante. E que morreu...
É o cara do filme do Cash.
Johnny Cash é outro cara. E que morreu aos 101 anos, ou 102 anos, de batida de carro. Quem que é aos 102 anos morre de batida de carro, né? Não dá pra acreditar nisso.
Por que não, cara? Você tem 102 anos, carro bate, e acho que é tua chance de morrer.
Sim, mas normalmente ao 102, ao 102 você morre de falência múltipla dos órgãos, né, cara? Você não morre de batida de carro. Mas enfim. O Pedro Henrique tá falando que ama o Taio Matsumoto. E... Todo título tem tanta camada e sem soar pretencioso que as releituras são sempre leves. Então dá pra sempre reler o Taio Matsumoto, que é o cara do Ping Pong, né?
Do Tekken King Crit também.
Ah, do Tekken King Crit.
Eu não sei se ele não fez o Ping Pong, cara. Se ele fez o Ping Pong acaba de entrar no meu radar de interesse. Eu não e tava ligado.
Ele fez o Sunny também.
O Tekken King Crit, cara. Eu acho ele maravilhoso, isso, cara. Eu acho ele um quadrinista excepcional, velho.
Só pra explicar aqui pro Hélio, não. O cara tava com 102 anos, mas não estava dirigindo. Ele estava no táxi. O taxista bateu e ele morreu. O Natan dizendo que é muito bom ver a live hoje. Valeu, Natan.
Obrigado, Natan.
Esse Ed Gein é bom? É bom pra caralho. César pode ir sem medo. É bom pra caralho. Ele é tão bom que você vai lendo, porque você sabe qual é a história, né? A história do cara que colecionava pele de gente morta. Que você não consegue ler de uma vez só. Você tem que dar uma parada, porque te dá uma coisa ruim, assim. De enxergar aquela história. Dá uma coisa ruim, você tem que ler de passito. Não dá pra ler de uma vez só. É sensacional esse Ed Gein, cara. Pode ir sem medo. Né? Tem um vídeo aí que eu gravei no Kitnet também, mas vai por mim. Esse é bem bom, cara. Bem bom mesmo.
Esse eu não vi.
O Pedro falou que o Tekken Crit e Ping Pong saíram por aqui. O Sunny saiu por aqui também. Ah, ele colocou logo embaixo. Sunny também.
Sunny, é... cara, o Sunny eu tenho que terminar de ler, cara.
É.
Ai, que coisa mais maravilhosa. Esse cara é muito bom, cara. Eu gosto muito dele.
Ele é bom, cara. Pra mim, o Tekken Crit dá um, dá uma coisa... É, ele tem uma...
Sim.
Visceralidade, cara, é engraçado, né? É visceral, assim. Você não entende direito por quê.
Eu leio o Tekken Crit e me lembro muito de Capitães Areia, do Jorge Amado, cara. Me dá o mesmo feeling que eu senti. Porque Capitães da Areia eu li, cara, tem uns 30, 40 anos, eu acho que eu li Capitães da Areia, cara. Mas assim, porra, cara, achei massa pra caralho, assim, cara.
Capitães da Areia eu li na adolescência.
É, faz uns 30 anos, cara.
É, por aí. Ó, o Prof. Ney perguntou se o Dave McKean é o colaborador do New Gaiman. Sim, sim. É esse mesmo, é esse mesmo Dave McKean, que fez todas as capas do Sandman, que sempre faz trabalho em parceria com o Neil Gaiman, sim. É, a Júlia tá falando que tem coisa que dá mal-estar físico. Sim, o Ed Gein é um desses. É um desses que pode dar mal-estar físico até.
Tem a série do Netflix agora também, não tem?
Não, a série é do outro cara, do Dahmer.
Dahmer.
Aquele do meu amigo Dahmer.
Eu tenho umas ressalvas grandes assim, com essa coisa da... Tipo, puta, cara, reprisar a morte real de pessoas com requinte e crueldade, assim, eu tenho sentimentos muito conflituosos. Não, na verdade, não são conflituosos, cara. Eu acho... Não acho legal, não.
É.
Não acho... Eu tenho que ler o Ed Gein pra poder fazer uma opinião, mas eu acho meio foda essa coisa do true crime, assim, cara. Tem uma...
Sim, sim, sim. Ó, o Nathan leu essa semana o Asterix Polyp e é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Aliás, tive que reler ele porque é realmente... muito maravilhoso. E a cara, técnica, acho... e a história, e tudo, e puta que pariu. Mas o Celli foi... É um dos... Esse é um dos top 10 da vida, assim, eu acho.
Cara, eu colocaria. Porque...
Eu não
sei, cara, se eu fosse fazer as top 10 da vida, tem que repensar muita coisa aí, cara. Acho que tem um momento agora. Mas acho que entraria no top 10 do Asterix. Cara, acho que entraria o Asterios.
Estão...
Sim.
O César está perguntando do Metamouse. Eu já comprei o Metamouse, comprei lá no Miti, mas eu ainda não li, cara. Porque ele é grande, ele precisa de um leitor de DVD de computador. Não vale o leitor de DVD da televisão. E eu não tenho leitor de DVD de computador. Então eu vou ter que descolar isso em algum lugar, né? Eu não vou comprar um leitor de DVD só para ler o gibi, mas... Tem que descolar isso em algum lugar.
Uhum.
Mas... Esse é bem bom.
Cara, podiam ter feito um código pra gente pegar e conseguir acessar esse material de algum lugar,
né?
Deixar ele disponível na internet, né, cara?
Mas eu falei com o... Eu falei com o tradutor, Érico Assis, e ele falou que isso vem lá dos Estados Unidos. É o dono da história, o Art Spiegelman, que não deixa. Eu não sei se é ele ou é o agente dele, enfim, mas não deixa fazer desse jeito. Ó, tem que ser
em DVD. Esse livro aqui de desenho, que eu elogio pra caramba, eu acho ele é muito bom, Outdraw, ele tem complementos de aula em vídeo, mas para você acessar daí, ele traz o QR Code, né? Então para você conseguir acessar os vídeos, é QR Code, daí você vai lá para uma página específica do acho que no YouTube mesmo que tá isso daí, e se assiste. Acho que podia ter feito um esquema assim, só que se o cara não quer, né? Se o cara quer...
Pois é, o cara que não quer.
Leitor de DVD, de computador.
Aquele livro, O Capital do Século XXI, do Thomas Piketty, tem todas as planilhas em Excel, se você quiser mexer, no site da editora. Mas foi o autor que liberou, né? Tanto que o livro, a versão francesa, porque o Piketty é francês, ele tem quase o triplo do tamanho, porque vem as planilhas... dentro do livro. E daí a editora, qual que é a editora? Intrínseca, a editora Intrínseca colocou na internet disponível, se quiser baixar as planilhas, mesmo porque vamos combinar que se você só baixar a planilha você não entende nada, você teria que ler o livro antes, né? Você não consegue só pegar pela planilha. Ó, o Garo ou a Garo, não sei, já perguntar se a gente já leu o Monster, o Liber leu, eu não li ainda. É inacreditável.
Liber, tão videozinho bom. Tem no Kitnet lá. E eu achei do caramba, cara. Do caramba. É um trabalho que impressiona em todos os sentidos, porque o que o Barry Windsor Smith fez lá na Arma X, que ele fez na Arma X? Ele coloca uma história do Wolverine, droga o Wolverine nas 8 primeiras páginas, uhum. enfia ele num porta-malas e você não escuta nada do Wolverine a história inteira. Né? O Wolverine levando o Damante no rabo a história inteira, chapado, os caras comentando, ah, ele tá dentro do tanque. Daí, essa do monstro é aquela história do Hulk, você vai ver que tem elementos do Hulk, principalmente aquela briga dele com o pai, né? Aquele... Eu gosto muito desse aspecto do pai dele ser um esquizofrênico, que via ele como um monstro, que não sei o quê, e batia no Bruce. Só que daí o cara faz uma alteração, né? E bicho, funciona tão bem. Porque é que nem o Wolverine, cara. A história não é do Wolverine. O que interessa no Arma X não são... Não é o Wolverine. E o que interessa no Monstros não é o monstro que parece o Hulk, cara. É outra coisa, é outra parada ali. E o jeito que o cara desenvolve... Nossa, é bem isso, Milena. Esse daí... Porra...
E o Beto falou que depois que viu o seu vídeo, foi ler o gibi e chorou até.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.